pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. E hoje o episódio de número 31. Eu, Neno, falando aqui da Carolina do Sul, hoje com dois convidados muito, muito especiais, que é a Ana. Fala aí, Ana.
E aí, beleza?
E o Rafael. Fala aí, Rafael.
Rafael.
Aham. E esse que não é o nosso Rafael, que vocês já conhecem, né? Que é o meu sidekick. É o Rafael e a Ana, que são lá do Papo de Fotógrafo. Um outro podcast também sobre fotografia, que inclusive a gente comentou aqui no último podcast, onde a gente conversou sobre podcasts de fotografia. E a gente tá gravando um episódio juntos hoje. Beleza, pessoal?
Beleza.
Tranquilo.
Então tá. Eles estão bem envergonhados, não sei porquê, né? Geralmente eles falam bastante.
Porque
mas...
é a primeira vez que a gente aparece como convidado, né?
Ah, é mesmo?
É, no outro a gente manda, a gente corta o que a gente não quer, mas aqui vai ficar meio complicado.
Ah, daí tem que ficar cuidando do que eu vou falar, né? Então tá, e hoje vai ser o seguinte, a gente vai conversar sobre frases que fotógrafos odeiam. Depois de fazer aquele episódio lá com o pessoal do Queimando Filme de frases de fotógrafos famosos, né? Frases que fotógrafos gostam, hoje a gente tá fazendo um episódio sobre frases que fotógrafos não gostam. Aquelas frases que todo fotógrafo, quando escuta, dá vontade de dar um tapa na cara da pessoa que falou, né?
Tapa, você tá sendo bem delicado.
Bem bonzinho, eu daria um tiro.
Pô, um tiro, cara?
Ou uma 70-200 na cabeça.
Eu ia falar um soco, aí eu tentei ser mais assim, né? Mas enfim, né, cara?
Não, eu tô jogando muito GTA, tô violenta.
Qual, GTA V?
Óbvio.
Pô, que legal. Bacana.
Você vê como ela tem trabalho pra Cacilda.
Pois é, depois tá reclamando que tava cansada, né?
É. Mentira, eu joguei GTA, eu consegui jogar um diazinho só. Segunda-feira, acho que eu joguei GTA, sei lá, quinta. Não lembro, gente. Eu joguei um dia só, não consegui jogar ainda. É bom que o jogo custa caro, mas ele dura muito na minha mão.
Então tá, daí a gente fez assim, ó. A gente fez uma lista com 20 frases, certo? E a gente vai escolhendo umas aqui e comentando alguma coisa em cima delas. Então é isso, pessoal. Vamos lá? Vamos ao que interessa?
Vamos.
Vamos.
Bora, então. Então tá, meu, eu vou começar, beleza? Posso começar por mim? Ou começo pela Ana? Primeiras damas, vamos começar pela Ana.
Então tá errado, então não tem. Não... Começa por você mesmo, porque não tem damas nesse programa.
Então tá, não sei, depende. Tu quer fazer as honras, Ana, ou começa por mim mesmo?
Não, começa por você, você que manda.
Então tá, vou começar pela mais clássica de todas aqui, que inclusive é a número 1 da nossa lista, que é... Quando a gente faz uma foto, mostra ali no visorzinho do LCD e a pessoa fala assim, ou seja, lá onde for, né? A gente mostra a foto e a pessoa fala assim, bah, que foto bonita, né? Que máquina boa que tu tem. Cara, eu Nossa. Não sei o que vocês pensam disso, mas assim, ó, pra mim é um insulto, né? Porque tu imagina assim,
ó. Mas você pensa ou você responde?
Olha, o que eu respondo, acho que o negócio não é nem o que eu respondo, cara, é o que eu gostaria de responder.
E o que é?
Cara, eu gostaria de dizer assim, ó, vai te f... Não. Quando ele fala assim, ó, cara, pensa no seguinte. Eu passo, sei lá, cara, quantos anos... Eu me formei em artes visuais, cara. Eu passei 5 anos estudando composição. Faz 5 anos que eu leio, estudo e... Cara, imagina a quantidade de horas, meu, que eu gastei da minha vida, meu, estudando fotografia, aperfeiçoando o meu trabalho, pra alguém dizer que foi a máquina que fez a foto. Por favor, né, meu? Não tem cabimento um troço desse, né?
Se máquina fizesse foto, todo mundo usava TechPix, né?
Exatamente. Não, e outra coisa que eu penso assim, olha, se máquina fizesse foto, então tu é um burro de contratar um fotógrafo pro teu casamento. Pega esse dinheiro que tu vai gastar com fotógrafo, compra uma máquina boa e dá pra qualquer um fotografar, entendeu?
Exatamente.
É, né? E ainda vai ficar com a máquina depois, cara.
É, eu normalmente falo o seguinte, então tá bom, eu vou dar a câmera na sua mão, vamos ver se você faz igual. Ah,
nem no P de profissional a pessoa resolve, né?
E
numa dessa ainda tem a continuação dessa sentença, né? Porque depois também tem aquele caso que você faz a foto e a pessoa fala assim, ai, deixa eu ver. Aí você deixa ela ver e ela fala assim, ah, não ficou bom, tira outra. Como se a culpa fosse da foto e não do fotografado, né?
É, porque a culpa é sempre deles.
A pessoa é feia pra cacilda que é que faz milagre.
Então, eu já trabalhei bastante tempo cortando cabelo, né? E às vezes vinha um cara com uma foto do Brad Pitt, por exemplo, ah, eu quero ficar igual a ele. Porra.
Faz então, plástica, então, você vem cortar o cabelo.
É, né? Seu burro, você veio no lugar errado.
A gente até fazia uma piada, né? Que a gente começava assim, ó. Eu sou fotógrafo. No caso, eu era cabeleireiro, né? Mas a gente pode fazer também como fotógrafo. A gente pode falar assim, ó. Eu, quando eu comecei a profissão de fotógrafo, eu fiz um trato com Deus. Ele prometeu que não ia fazer fotografia e eu prometi que eu não ia fazer milagre.
É uma boa. Essa eu vou até anotar.
É, eu acho que funciona. Anota aí, anota aí.
E o que mais que eu ia falar dessa frase? Bah, eu acho que na real eu ia falar uma coisa aqui que me veio na cabeça, mas eu esqueci. Vamos embora. Vez de vocês aí. Escolhem um aí, vocês agora. Quem é o próximo? Vai ser a Ana ou o Rafael?
A Ana.
Por que você tá jogando pra mim?
Porque eu já falei a outra, eu encaixei no meio do texto.
Ah, qual é, né?
Ah, deixa eu ver. Tira a outra.
Pegou qual foi a frase, essa daí foi a...
16.
Não, cara, 17. Mudou a ordem aí, rapaz.
Não, é que eu pus a outra em 20, então tu
não, vou é falar 17.
16 agora. Gente, atualiza aí, agora é 16.
Isso tá, então a gente trocou a 20 pela 16, é isso?
Exato.
Não, cara, se a gente trocou a 20 pela...
Não, eu subi a ordem, eu subi.
Não, cara, é mais fácil só trocar, meu. Tu bota... A 16 na 20 e a 20 na 16, que senão vai dar um trabalheiro pra mim ter que numerar isso.
Tá, tranquilo.
Calma aí, tu
tá.
Fez a 17 então, afinal, né?
É, a deixa eu ver e tira a outra.
Tá, então a gente não vai falar mais nada sobre elas?
Eu não tenho que falar delas.
Então
delas,
tá, então.
Não, tô tranquilo. Muito
eu não próximo. Sei, parece meio. O Rafael tá meio que roubando, mas vai, Ana, então tu escolhe.
É por que roubando?
Ah, passou batido uma frase ali, cara. Nem assim não dá, mas vai, Ana, então.
Bom, eu vou falar. Cara, é tanta situação que encaixa nessas frases que fica até difícil da gente escolher. Puta, acho que uma clássica quando você tira foto de mulher é a 9. Tem como você me deixar mais magra no Photoshop?
Tem.
Ou fala assim, me deixa mais magra. Ou fala assim, faz um Photoshop depois.
Ou faz um Photoshop é melhor.
Faz um Photoshop.
Não, e eu acho engraçado que as pessoas pensam que se resolve tudo no Photoshop.
Não, primeiro dá vontade de você falar assim, então, Photoshop é um software para edição e manipulação de imagem. Então eu não faço Photoshop, quem faz é Adobe, tá? Eu vou lá, compro o software, instalo na minha máquina e uso ele. O que eu quero que eu faça em você, aí a gente pode usar um milagre, né? Quer que eu faça um milagre, porque é um pouco difícil deixar você melhor.
É, não sou santo.
Mas também tem gente que às vezes nem precisa, né, meu? Tem gente que às vezes não precisa e fica fazendo drama.
É, tem aí gente que quer confete, na verdade.
Não, cara, o que me irrita não é nem o fato que às vezes a pessoa tá, tem como me deixar um pouquinho mais magra, coisa que as pessoas às vezes não têm até muita escapatória, tá ligado? Mas o foda é quando é preguiça, né, cara? Tipo, a pessoa tá com preguiça de empurrar a cadeira que tá do lado, ah, depois ele tira no Photoshop, ah, o cacete, né, meu? Sabe?
É, o tirar coisas é pior hipótese, né? Porque no momento poderia resolver. Teve um casamento que a gente fez que a noiva queria abrir o champanhe com uma espada e falou, ah, faz aqui mesmo. Aí a gente fez a foto e aí quando foi fazer o álbum dela, ela queria que tirasse todo mundo que tava atrás, que tirasse o carro que tava estacionado do outro lado da rua. Quer dizer, ela queria que a gente montasse um estúdio e deixasse só ela.
É, então, tem gente que é bem retardada.
Pois é, não, fora quando pedem milagre, né, meu? Do tipo, ah, eu não gosto desse lado, não tem como mexer no Photoshop e mudar o lado da minha cabeça, tipo, as coisas que...
Nossa! Sabe?
Tem, não, é só pra editar, gente... virar imagem horizontal e pá, pronto, virou.
Não, eu já vi gente que falou assim, será que você pode tirar esse cara de vermelho de todas as fotos?
Porra.
Queria que tirasse
eu
o cara...
Posso, mas é o dobro do preço, né?
Todas as fotos.
2.000.
Era
o padre desse casamento.
Não, brabo também que as pessoas confundem Photoshop, tipo assim, ela chega e tá, tirou uma foto, ah, tem como ficar que nem essa revista, aí mostra uma revista de moda, que a manipulação 100%, mas não só isso, mas olha como a iluminação que fizeram, tipo, imagina todo o aparato que as pessoas têm pra fazer uma foto daquela, tipo, um estúdio profissional, sei lá, né, e tá querendo ficar igual, eu acho que pra mim é a mesma coisa do cara que dá a fotografia na hora de cortar o cabelo e fala assim, ah, eu quero ficar igual o Brad Pitt.
É a pessoa que acha que a foto já sai pronta da câmera.
Pois é.
É a mesma que acha que é a câmera que faz todo o trabalho.
É.
E aquela que pergunta, falou assim, ai, eu tento bater a foto, mas não fica igual a sua. É, não fica igual a minha. Lógico que não fica. Você tá usando o flash que vem em cima da câmera, vai ficar igual a minha quando?
É, as pessoas confundem muito, né? O que é manipulação e o que é a arte da pessoa fazer a fotografia mesmo, né?
Não, tem gente que... aquela coisa do... É que a gente fala também do olhar, entendeu? Não adianta. Se a pessoa não tem um olho, um olhar, uma forma de enxergar as coisas que vai render uma boa foto, não adianta ela ter equipamento. Ela não vai saber. Tem muita gente por aí que acha que é profissional, que tem um puto equipamento e não sabe fazer foto. Não tem um olhar, não adianta.
É, eu já vi um documentário de um cego e as fotos dele são legais.
De cego? Então.
É.
Ah, mas tem um cara bem famoso que faz fotografia, né? Não sei
eu
se é o mesmo.
Eu preciso depois pegar. Eu não sei também se é. Eu vi só um pedaço. Depois eu vejo se eu acho o link e passo pra vocês. Ele não tem olhar. Ele é cego.
Cara, tem um cara bem famoso. Eu acho que até, não sei se não é daquele filme A Janela da Alma, sabe?
Será que é esse?
Cara, eu acho que mostra um cara cego que faz fotos. Eu não tô enganado. Faz muito tempo que eu assisti.
Bom, mas ele sente a fotografia, né? Ele não tem olhar, mas ele sente. É impressionante o filme.
Bom, vamos embora aqui pra próxima, então. Eu escolhi agora a frase de número 7, que é assim. Por que que custa tão caro? Não custa nada, é só apertar um botão.
Eu vou apertar o botão da sua camisa também, vamos ver se sai a foto.
Você quer que eu passe pra você o valor de todos os meus equipamentos, de todos os cursos que eu fiz, do seguro do meu equipamento, das horas que eu perco trabalhando depois, eu te mando tudo detalhado, pode ficar tranquilo.
É, eu acho que tem, eu não sei se é no pessoal do Braincast lá que os caras sempre falam assim, tu vai fazer um texto, quanto tempo levou, tipo, pra um escritor, por exemplo, lá na, sei lá, o cara.
Ah, quanto tempo demorou pra você fazer essa frase? Rapidinho você faz?
É pastel agora, né?
É, não, o cara fala assim, sei lá, levou 5 minutos pra te escrever isso aí. O cara fala assim, não levou 5 minutos, levou 40 anos e 5 minutos, entendeu? Porque olha a quantidade de tempo, é que nem eu falei lá na primeira frase, olha a quantidade de tempo que eu gastei da minha vida estudando, praticando e tarará, não sei o que, e o cara, não é só um clique, entendeu? É tudo aquilo que eu, pra mim, chegar naquele clique ali, né? Mas fora isso, o que eu gosto de pensar sempre também é assim, ó, sei lá, cara, tu vai num advogado e tu não fala pra ele assim, ó, pô, mas tá me cobrando R$2.000, é só imprimir uma folha de papel, tá ligado? Não, assinar, não é, cara, né? É todo o conhecimento que o cara teve pra poder escrever aquela folha de papel ali e imprimir, entendeu?
Uhum, verdade.
Ou tu vai num médico, por exemplo, e não fala assim, mas eu vou te pagar R$500 uma consulta só por causa de uma receita, só uma folhinha de papel, tá? Mas e todos os anos da vida que o cara teve que estudar pra poder te fazer aquela receita, né, meu?
É, médico tem um problema, né? Porque se você entra na sala e ele fala, é virose, aí você pode questionar, né? Você pode brigar. Que aqui é comum falar, é virose. Tudo é virose.
O cara vai pra casa e morre, né?
Aí nesse
já
caso...
Já ensinaram o chileno já?
Hã?
Já ensinaram os chilenos a falar que é virose?
É, cubanos.
Nossa, é verdade. Que feio. Parece que eu não li notícia.
Se a gente fizer um comparativo... Mas
é perto de Cuba.
Igual, quase dá pra atravessar,
né, cara? É igual.
É. E o médico que fala é virose é o mesmo fotógrafo que compra TechPix.
E deve compram ser. Isso, menino?
Ah, é a mais vendida do Brasil, né?
Caraca, eu duvido.
A sogra da Carol tem.
Só tem uma amiga nossa que conhece, que já viu uma. É igual um enterro de anão.
Enterro de anão e você sabe.
Cabeça de bacalhau.
Você sabe. Não, você sabe o que acontece quando o anão morre?
Não faço ideia.
Não sabe?
Não.
Ninguém sabe? Vira pombo.
Pombo?
É, pombo.
É, você já viu filhote de pombo alguma vez na sua vida? Pombo filhotinho, pequenininho?
Já.
Eu nunca vi, eu só vejo pombo grande. Então o anão, quando ele morre, ele vira pombo.
Ah, falou então, vai. Tá bom.
Juro, a melhor amiga da minha mãe morre de pavor de anão, você acredita?
Que ela que tem que medo ver de anão. Com anão? Eu não entendi.
É uma piadinha.
Você já foi no enterro de anão? Não, é que ele não entendeu. Você já foi no enterro de anão? Você nunca foi no enterro de anão?
Caralho, eu nunca fui em enterro nenhum, eu acho. Só fui de umas duas pessoas na minha vida, mano.
Como assim? Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece que morreram?
Sei lá, umas duas, três.
Nossa senhora, a pessoa mora não conhece pra gente. Porque eu, se bobear aqui, eu tenho enterro toda semana pra eu ir.
Mas
amiga velha da minha avó.
Caralho, mas quanta gente
morre. Vai vir que ele é amigo do Oscar Niemeyer, né? Então o primeiro que morreu foi ele.
Não, mas é tipo assim mesmo. É que a gente conhece muita gente. Então toda semana morre alguém. É foda.
Cacete.
Mas então você nunca foi...
Estão zicando as pessoas, meu. Porque não é normal tanta gente assim.
É que eu conheço muita gente.
Só um pouquinho mesmo assim, né?
Então, todo mundo fala assim, é porque não é todo mundo que conhece um anão. Então todo mundo fala assim, eu nunca fui enterro de anão não morre. Aí, normalmente, pomba, você vê pomba grande. Você não vê filhotinho de pomba no meio da rua. Você só vê a pomba grande. Então fala que quando o anão morre, ele vira uma pomba já, entendeu? A transição. Isso é pra ser uma piada engraçada.
Que não deu certo.
Que você não entendeu.
O tiro saiu pela culatra, mano.
Mas que minha amiga da minha mãe tem medo de anão, é verdade. Ela morre de medo de anão, cara, é muito engraçado.
Eu vou começar com outra frase, vai. Terminar essa piada sem graça ali, pra terminar. Eu escolhi a 15. Aqui não pode fazer foto com câmera profissional.
Putz.
É lógico. Quem tem carteira de trabalho é a câmera. E não, eu tô lá só pra apertar o botão.
Cara, essa, na real, essa frase até no primeiro episódio nosso, que a gente deu dicas assim pra quem tá comprando a primeira DSLR, é uma coisa que eu falei bastante. Cara, eu tenho pavor disso, cara. Eu tenho pavor porque assim, ó, em primeiro lugar, eu mesmo, e eu garanto que provavelmente... Que máquina que vocês usam?
Hoje eu trabalho com a Mark II.
Eu tenho uma 6D.
Então, vocês também não têm máquinas profissionais, né? Porque elas não são máquinas profissionais. Elas são máquinas de entrada, não são consideradas como máquinas profissionais, certo?
É, o profissional sou eu.
Tudo bem. A mesma coisa eu. Cara, eu nunca tive uma máquina profissional, cara. Apesar de ter full frame e tal, eu não trabalho com máquinas profissionais. Então a questão é a seguinte: o que é uma máquina profissional? Tu vai num lugar, cara, eu tinha uma D60, meu, uma Nikon D60, que é uma das máquinas mais velhas da Nikon, assim, que é mais simples que tem, cara. E as pessoas não deixavam eu fotografar. Ah, não, aqui não pode máquina profissional. Por que é máquina profissional? Só porque é grande? As pessoas acham que porque é DSLR e tem é máquina profissional. Onde é que já se viu uma coisa dessa?
Eu, uma vez, eu descobri que se você leva um com flash, sem ser o flash da câmera, né, que vem embutida, se leva um flash separado, pode esquecer, eles vão achar que todos são câmeras profissionais. Independente do tamanho.
Então, se for com a 6D, você tem que contar com ISO, com a lente e com a iluminação do local.
Exato.
Porque a 6D não tem flash.
Mas assim, ó, se vocês pegarem, se pegar uma maquinazinha de filme, por exemplo, a mais simples que for, 35mm, a qualidade da imagem é muito superior a essas máquinas. E aí tu pode ir lá fotografar à vontade e ninguém vai falar nada. Ah, não, porque é filme, porra.
Essa câmera velha.
Mas vocês trabalham com Canon? Vocês sabem, né, que a Canon, ela tá saindo do Brasil agora, né? Quer dizer assim, eu trabalho com Nikon, mas sabe que elas vão perder muito mercado aí no Brasil, né? Vão acabar com a Canon no Brasil, na verdade. Vocês estão sabendo dessa? Canon e Apple.
Como assim?
Ah, com as novas políticas aí do Brasil. Parece que um tal de Feliciano aprovou a cura gay, não sei quem é.
Feliciano sim, mas o que, que é quieto?
Ele tá dizendo que você é coisa de viada. Ai, que idiota. Ai, que... Você é gaúcho, fica quieto.
Agora sim. Agora sim, né? Se a tua anão não foi engraçada essa, então, mano.
Foi menos ainda. Vamos lá pra próxima?
Quem é a tua, Ana, mesmo? O Rafael ficou quieto, hein? O Rafael concordou comigo.
Não, eu vou deixar essas coisas sexuais de lado.
Então vai.
Mesmo porque eu já tinha Nikon, eu trabalhei com Nikon, então eu não vou ficar entrando nessa discussão o que é melhor, o que é pior. Pra mim, a melhor câmera é aquela que tá na minha mão e eu tô usando. Pronto, acabei com a brincadeira.
Às vezes a melhor é a que seu amigo tem e você não tem igual.
Também.
Na real, a melhor mesmo...
É a TechPix.
Não, a melhor mesmo é aquela que teu amigo tem, né? Mas isso porque... Na verdade, se tu for comprar uma câmera, se for a primeira, eu acho que a melhor é aquela que teus amigos têm, porque tu pode trocar tanto informação como equipamento, né? Então foda-se a marca, né?
É, eu era Nikon e troquei pra Canon porque todo mundo que eu conhecia usava Canon. É. E eu não tinha como compartilhar equipamento.
Piadas à parte, esse aqui é real mesmo, né? Compra as que teus amigos têm porque é uma mão
exatamente,
na roda.
Exatamente.
Mas então tá, vai o... Ana, escolhe a outra.
Cara, tem uma pergunta aqui, 14, que na verdade ela não me ofende, ela me deixa com medo. Que é quando a pessoa olha pra você e fala assim, posso tirar uma foto com a sua câmera? E a coragem de dar a câmera na mão da pessoa? Tipo assim, né? Você pega, dependendo do... Eu normalmente, se eu vou dar a câmera na mão de alguém, eu tiro o black wrap e eu mesma já coloco na pessoa, assim, tipo... Pra não correr o risco da pessoa esquecer. E aí você já mostra como que segura e tal, assim. Eu tô na mão de alguém e não é de qualquer pessoa. Tem gente que eu mostro, ó, tipo, olha aqui, assim. Mas eu fico segurando, sabe? Eu sou muito cagona.
Como a minha não é minha, é do estúdio, eu falo, ó, não posso deixar você tocar na câmera.
Ah, tu ainda tem uma...
O chefe tá ali de olho.
Ai, que medo.
Você acha que alguém vai encarar uma pessoa do meu tamanho?
Não.
É, eu tenho pavor, porque eu não gosto que mexam na minha câmera. Eu não gosto que encostem nela, não gosto que toquem nela. Pra mim até se mescla muito com essa frase aqui de número 18, que é: você pode emprestar sua câmera pra mim fazer umas fotos dos meus filhos? Pra mim a minha câmera é como se fosse meu filho, cara, tá ligado? Como é que tu vai pedir o filho de alguém emprestado, cara? Não, não, não.
Olha, não, ninguém nunca me pediu emprestado.
Ah, tu tá maluco, isso aqui não é, tipo assim, não é brincadeira, cara. Isso aqui não é um brinquedo pra te ficar mexendo, tá louco?
Não, é complicado.
Eu entrego assim, cara, eu entrego na mão de quem eu sei que, tipo assim, se o cara é outro fotógrafo, assim, sabe? Eu sei que o cara...
Ele sabe o valor do negócio, né?
É, e assim mesmo, cara, eu fico meio assim porque eu não gosto de emprestar, porque às vezes o cara vai ali e muda uma configuraçãozinha. Putz, vai saber... Até quando eu vou fotografar de novo, eu não consigo. Ah, mas o que que tá acontecendo? Até eu atinar o que que é que o cara mudou, que pra mim já é uma coisa tão automática deixar lá, entendeu? E aí achar a configuração, pá, tem pavor, velho.
É, às vezes a pessoa consegue achar um negócio que você nunca encosta pra mudar, a pessoa conseguiu ir lá e mexendo no que não devia.
Exato. Que nem, por exemplo, eu tenho uma Nikon D90 ainda.
A minha primeira câmera foi a D90.
É, porra, eu gosto dela, nem pretendo vender, cara. Eu gosto muito, muito dela. Eu não sei porque que eu tô falando com a Ana e eu falo cara, né? Vocês já perceberam isso?
Normal, é, tá certo, senhor.
Eu sou tipo brother.
É.
Ah, então beleza. Então, caras... Não, então, assim, ó, tipo, a D90, ela tem um probleminha que é ali naquele botão seletor de quando a gente muda os modos, tipo, ah, se é modo automático, modo manual, modo não sei o quê. Às vezes, em quando, ela tem um problema que, dependendo como tu pega nela, o dedo encosta ali e muda aquilo, sabe? E pá, cara, eu não sei quantas vezes, cara, eu já fiquei assim, mas o que que tá acontecendo com essa câmera? Mas o que que tá acontecendo? Ela tá maluca, ela não tá obedecendo, não sei o quê. E aí eu mexo em tudo na câmera, vou no menu, fuço, não sei o quê. Quando eu ver, puta, foi aquele botãozinho ali que mudou sem querer, sabe?
Nossa, que raiva. Você
procurando, e aí tu imagina tu dando a câmera pra alguém mexer e alguém indo lá no menu mesmo e mudar alguma coisa, né?
Vai, então não. Você nunca vai emprestar a câmera pra mim.
Por quê? Tu mexe em tudo?
Não, porque eu não sei nada tecnicamente. Do jeito que eu uso a câmera, é sempre o básico. É o botãozinho de cima e o botãozinho de baixo. E se eu mexer alguma coisa sem querer, eu não sei o que que eu fiz.
É, mas é... Cara, é que a minha câmera, ela é meio assim, ó. Eu consigo usar ela de olhos fechados, tá ligado? Eu não preciso nem olhar pra câmera. Eu já sei exatamente tudo como tá e o que esperar dela, sabe?
Que bom, né? Você não fica perdido, às vezes.
Não, sim, mas é isso que eu tô falando. Se tu chegar ali e mexer um negocinho, caralho, já vai mudar toda a história, né? Mas, enfim. É. Mais alguma coisa pra falar desta frase?
Não, mas que como você falou de parênteses, encaixa uma outra frase aqui. A número 10. Não contratei um fotógrafo. Pedi pro meu sobrinho, que tem uma câmera muito boa, fazer as nossas fotos.
A minha resposta é sempre a mesma. Então, depois que te entregar as fotos, você dá uma olhadinha comigo. E aí você vem conversar comigo.
É.
Não, o duro que ela vem. Igual. A pessoa vem. Ai, não dá pra você corrigir, não dá pra você melhorar isso aqui. Ai,
não, você não preferiu que ele fosse fazer? Então.
O pior ainda é quando vem com o resultado e fala assim, olha só como ficou boa. Aí o cara olha, puta, mas isso aqui é um lixo, a pessoa não tem senso crítico, né, cara? Viu? Ah, é. Nem precisa contratar fotógrafo. Eu dei pro meu sobrinho, olha só, ficou tudo boa, tá boa. Porra.
Não, pra uma pessoa dessa tem que falar, obrigado, cadê seu sobrinho? Preciso parabenizar ele, né? Porque te livrou de um pepino.
É verdade. É meio menosprezar, né, meu? O que um profissional pode fazer, né, cara? Apesar que tem muitos profissionais aí que batem fotos pior do que o sobrinho, né?
Ah, não, tem.
Não vou entrar nesse mérito, senão vai dar problema. A gente vai querer citar nós.
É. Deixa eu... Acho outra frase aí.
Deixa aqui, deixa aqui. Vamos mudar.
Que programa... Fotografia, quando diz... Pra falar de alguma coisa e é pra falar mal, aí acaba o programa, deixa pra lá.
Então, vamos lá. Eu vou...
Eu tenho uma aqui, a 6. É, você vai vir no meu aniversário, né? Não esqueça de levar a sua câmera. Aconteceu comigo, eu não lembro o que que foi. Puta, acho que foi o churrasco de encontro do pessoal do colégio, do André e tal. E aí a gente tava... E eu não levei a câmera. Tipo, o André tinha até falado, ah, pega aí e tal. Eu acabei esquecendo mesmo, de verdade. Aí chegou lá, não sei o que, e falei assim, e aí, Ana, você não trouxe a câmera? Eu falei, não, ninguém me contratou. Por que que eu vou trazer? Estão me dando dinheiro? Então por que que eu vou trazer a câmera?
Eu sou craque em fazer isso.
Não
porque
levar?
A câmera fala, é. Não, mas é de propósito, porque espero que não tenha nenhum parente ouvindo. E porque a Camila fala, ah, você vai levar essa câmera? Eu falo, não, eu fui de convidado, eu quero sentar na mesa, ficar que nem um gordo comendo salgadinho e bebendo refrigerante.
Não, mas sempre vem alguém e pede pra você tirar uma foto.
Ah, não.
Tipo, de celular, assim. Ô, oh, você mas quer fotógrafo?
Mas isso eu gosto, é cara, isso eu gosto, velho.
Mas eu tiro uma e devolvo o celular, né? Agora, se eu tô com a minha câmera, aí eu tenho que tirar todas. Tem que tirar do pessoal na mesa do bolo, do salgadinho que tá sendo servido, de tudo. Do mundo, então.
Não, o pior é quando, tipo, aqui em casa, assim, sabe? Aniversário da minha avó. Depois eu falo assim, Ana, pega lá sua câmera, tira uma foto. Não, pera aí, já eu pego. Tipo, dá aquela. Não, já eu pego, fica tranquilo. Aí na hora do parabéns, ô Ana, você não vai pegar a câmera? Tá bom, vai, parabéns, eu vou lá e pego. Aí eu vou lá, pego, te faço foto, parabéns e guardo de novo.
É, mas eu também faço isso.
Ah, agora não vai ter mais como acontecer isso, porque eu não moro mais aqui, então. Ah, Ana, você não trouxe. Puta, esqueci lá em casa. Ah, não vou buscar, não. Isso porque é 5 minutos aqui, né?
Não, e assim, essa aqui é foda, assim, porque as pessoas não realizam, cara, assim, que na verdade existe um custo, até entra naquela outra questão que a gente falou lá, mas não custa nada, é só dar um clique, né, é só clicar o botão, não é As câmeras, elas têm um desgaste próprio de tudo que é mecânico. Então, tu tá desgastando teu material de trabalho. Quem é que vai repor isso? Cara, assim, ó, que nem agora, já que a gente tinha falado lá que eu cortava cabelo, é a mesma coisa com isso, cara. A mesma coisa. Fala assim, ah, mas o que tu vai gastar? Porra, vai gastar tesoura cortando meu cabelo?
Vai gastar o fio da tesoura,
pra cortar cabelo de graça. Claro, cara, tem fio a tesoura. Cada vez que eu tinha que mandar afiar, pra isso há 10 anos atrás, custava R$200 pra fazer fio. Era feito a fio a laser. Quer dizer, existe um desgaste aí. Quem é que vai pagar o desgaste do meu material? Quem vai pagar o desgaste da nossa câmera? Entendeu?
Exatamente.
E as pessoas não caem na real, as pessoas, não sei se... Fora, cara,
é,
tem...
Igual...
Tem uma frase, eu acho que é do Mário Quintana, que ele falava assim, ó, pra quem pedia livro pra ele, ah, não consegue um livro de graça, ele falava assim, olha, não me peça pra te dar a única coisa que eu tenho pra vender. Tem mais essa também, né? Porra, tu quer que eu faça uma coisa de graça que é a única coisa que eu tenho pra vender? Aliás, até eu tô atropelando, porque essa aqui também é outra frase, né, que eu botei aqui. Qual era o nome da frase?
Cadê aqui? Tem duas, né? Que, ó, estou meio sem dinheiro, não tem como você fazer essas de graça e eu te recomendo para outras pessoas? Ou não?
Não, é a 12 aqui, ó. É a número 12.
Você não irá cobrar, certo? Afinal, você é meu amigo.
Porra, é, cara, essa? É a única coisa que o cara faz que dá dinheiro pro cara. É a única coisa que tu tem pra pagar tuas contas, cara. Como é que tu quer que eu faça de graça, meu?
E outra coisa, aí você já falou essa e eu falei de cima, entra mais ou menos na mesma história, né? Você gosta de indicar também, não quer dizer nada. Indicar, você pode indicar, mas quem disse que eu vou ganhar dinheiro com isso indicação? Pode ser que eu feche, pode ser que eu não feche.
Não, fora que daí tu vai indicar outra pessoa que também vai querer de graça, tá ligado, pô?
É, ia. E se fosse assim, dentista não atendia ninguém, né? Porque dentista, médico é tudo indicação. Não ia receber nunca dinheiro. Por que que não. Médico pode ficar rico e fotógrafo não?
Mas eu vou te dar barbada, é o tipo de indicação que a gente nem quer. Sabe por quê? Porque tu não vai conseguir cobrar o teu preço. Se tu já não tá conseguindo cobrar um preço barato dessa pessoa que tá querendo que tu faça de graça, meu, tu acha que mesmo que tu vai conseguir cobrar então mais caro da pessoa que ela vai indicar? É óbvio que não. Porque ela vai dizer assim, ah, eu não paguei nada, não, pagou bem baratinho, o cara vai querer a mesma coisa, entendeu? Vai querer
exatamente
o mesmo preço, né?
Isso a gente entra também um pouquinho, a gente até discutiu já em algum programa, da prostituição do mercado, né? Aquele cara que cobra muito baixo porque quer pegar quantidade, nunca mais vai conseguir cobrar um valor decente no trabalho. Ele vai ter que sempre fazer mais trabalhos pra ter uma renda boa.
Pra poder ter mais grana.
É, ou, em vez de cobrar bem e ter menos trabalho.
Assim, só pra ficar claro pra vocês dois, eu nunca falei antes, eu acho que aqui em nenhum dos episódios que eu trabalhei com cabelo, que isso é uma novidade até pra quem escuta, tá? Mas é que essas analogias aqui cabem perfeitas.
É por isso que você pensou em cortar o cabelo?
É, pois é, né? Matar a saudade, né, velho? Mas então, que tinha falado ali do... Que assim, quando a gente tá aprendendo a cortar cabelo, uma das primeiras coisas que os professores falam assim, ó, não corte de graça, mesmo pra te praticar, mesmo que tu tá aprendendo. Por quê? Tu vai cortar de graça agora, depois quando tu for um profissional, que tu tiver bem, não tiver... Sabe, já tiver engrenado na tua carreira, essas pessoas vão querer cortar de graça de novo.
É foda esse negócio, né?
É um pouquinho também, a gente não vê nenhum profissional em outra área fazendo a mesma coisa, né? O pedreiro deixa de cobrar porque você indica um outro serviço pra ele.
É verdade.
Não tem lógica, é só...
É, o que pode rolar, às vezes, é tipo assim, o desconto e tal, mas pô, de graça? Não, não faz de graça.
É, vamos assim, eu não sei se tem muitos iniciantes que ouvem o programa.
Tem bastante.
De falar de desconto é cuidado. Uma coisa é você dar um desconto razoável e não...
Outra coisa é tu tá pagando pra trabalhar, né?
É, exatamente. Então muito cuidado. Se você quer ter trabalho pra praticar, não faça descontos tipo, ah, me paga R$10 que eu faço pra você. Não é assim também.
Não,
cobra
então
um valor legal e faz um descontinho pela pessoa. Uma dica é, na vez de abaixar o preço, oferecer alguma coisa a mais pra balancear o valor, mas não cair nesses cupons.
É assim,
da vida.
É, ao invés de dar desconto, é melhor você agregar.
Exatamente.
Então, tipo assim, você pode dar alguma coisa a mais pra pessoa, ao invés de você dar um desconto. Principalmente quando essa coisa que você dá é algo que não vai sair do seu bolso, por exemplo, ou que vai ser muito barato, entendeu? Que pra pessoa fazer seria muito caro, por exemplo. Sei lá, acho que deve ter gente que cobra por entregar até aqui, entrar numa... Até uma das questões aqui, a 4. Se eu te der um DVD, você grava pra mim? Assim eu tenho como compartilhar com o resto da família. Tem gente, eu acredito, eu não conheço ninguém que faça isso, mas eu acredito que tem gente que cobre por entregar uma cópia a mais do DVD, né? Tipo assim, ah, eu te entrego 2, mas aí eu posso te entregar 5, 6, entendeu? E aí tem gente que pode, talvez vender isso, sei lá, por quanto? R$50 uma cópia de um DVD, que o DVD vem bonitinho impresso na embalagem. Isso é uma coisa que o custo é muito baixo. Hoje em dia uma mídia de DVD não custa nenhum real, a impressão numa mídia não custa R$1,50, uma caixinha custa 60 centavos, dependendo da caixinha que você usa pra entregar. Então, assim, talvez você agregar uma coisa que o custo pra você seja muito baixo ou que você não tenha, mas que lá no teu orçamento a pessoa gastaria R$300. Ela acha que ela tá ganhando um puto desconto, entendeu?
É, na verdade, isso... os dois saem ganhando, né? E nenhum sai perdendo.
Exato.
Tem um exemplo facinho, assim, pra quem tá começando e quer fotografar casal, por exemplo. Normalmente você oferece ensaio como produto, te custa X. Uhum. Faz um acordo com uma maquiadora ou alguma coisa que ela te cobre mais barato a maquiagem do dia da menina, né? Porque o homem quase não se maquia. A maquiadora te faz um desconto, você paga um pouquinho mais barato, só que pra noiva você tá dando de presente. Então o ensaio vem já com a maquiagem.
Exato. Tem muita gente que pergunta, mas eu já tenho aqui maquiada ou você dá? Você tem alguém que faça? É bem comum te perguntarem isso. Não só em casamento, como também de gestante.
Pois é, eu não tenho muito o que comentar. Eu tô escutando vocês falar isso, mas, tipo, você sabe que eu não moro no Brasil, né? E aqui onde eu moro, o mercado é completamente diferente, né? Aqui é completamente diferente.
Primeiro, vocês têm a vantagem de fazer bastante casamento de dia.
Aqui não, o pessoal não casa de noite, não. É só de dia, na verdade.
Ai, cara, isso é um paraíso.
É, naquelas, né? Naquelas. Vai fazer fotografia num sol do meio-dia ali, que tá todo mundo com olho de raccoon. Putz, é complicado ficar.
É, tem seus contras também.
E o então, aí falando em desconto, aí entra mais uma. 11. Não tem como dar desconto? Fulano faz pela metade do preço. Vai lá, faz com o fulano depois, a gente compara as fotos.
É, o fulano normalmente é o sobrinho também, né?
É, eu tô dando essas respostas grossas, mas eu, lógico que eu não dou esse tipo de resposta pra cliente meu, né? Aí tem um, lógico que tem um bom senso. Eu dou essas respostas normalmente pra parente.
Pra parente? Pô, parente é pior.
Então, mas exatamente, porque eles normalmente gostam de dar essas respostinhas, né? Ah, mas você cobra muito caro. Ah, mas você não tem trabalho nenhum. Ah, não sei o quê. Aí com o parente você pode ser mal educado. Então você fala assim, ah, mas eu tenho um outro amigo. Então vai lá, faz com o seu amigo. Depois a gente conversa. E eu falo mesmo. E aí a pessoa fica com cara de tacho. Normalmente fica com cara de tacho. Falo, não, beleza, vai lá.
A família, o cara não vai se ofender e não te procurar mais, né?
Tem quem se ofenda.
Acontece.
Pode acontecer. É porque só como
você. É, mas se é um parente que você gosta, você dá um jeito. Se não é um que você não gosta, você faz questão.
É, mas é que cai no tom de piada. Você tá brincando ali com a pessoa, né?
Exato. Tem quem entenda como piada e tem quem entenda como grosseria.
Eu lembrei da primeira frase lá que eu tinha esquecido que eu ia falar. Você lembra que a gente falou, ah, que foto bonita, que máquina boa que você tem. Cara, a vontade que eu tenho de falar quando falo uma coisa dessa, fala assim, ó, putz, mas que maquiagem bonita. Tu tem um bom maquiador, hein? Quer dizer, tu tá bonita só porque tu tem um bom maquiador, então também.
O material que ele usou pra fazer a maquiagem em você, os produtos, é tudo Avon.
É, não, tipo...
Não, dá vontade de falar. Fala assim, nossa, como você ficou bonita. Qual que é a maquiagem que você tá usando?
É, exatamente. Esse é o espírito, né? Bateu, o maquiador fez milagre, hein? Fala uma coisa dessa, né, velho?
Esse pessoal faz milagre, frase 18.
Mas então... Esse exemplo que eu falei, eu acho que se aplica bem a essa frase 19 aí, né? Que é...
Ah, esse pessoal faz milagre.
É a mesma coisa, né? Imagina tu chegar e falar assim, boa, que maquiagem bonita. Ah, esse pessoal faz milagre.
Exatamente.
Que legal, né?
O próximo melhor fotógrafo do mundo vai ser o Papa João Paulo, né?
Porque ele faz milagre.
Faz milagre agora, vai ser
beatificado. Vai virar milagreiro, vai ser canonizado.
Então ele vai ser o melhor fotógrafo. Se ele já tá fazendo milagre, tá aqui, milagreiro, a chance dele.
Então tá, meu, vamos aí pra próxima frase, então. Quem é o próximo? A Ana.
Ah, a Ana já falou já, coitada, ela fala demais.
A Ana já falou umas 6, tá ligado, né? Que a gente foi falando e ela foi atravessando uma.
Exatamente,
depois
tá
falou
vendo?
Outra, daí já meteu outra, já vai, foi outra.
Então vamos continuar no mais barato? Aí tem que, ó, não dá pra fazer mais barato? É só me dar um CD, eu mesmo posso imprimir? Cara,
complicado.
Vai lá e imprime então, né?
Não, sabe o que é brabo isso aqui? Porque assim, ó, em primeiro lugar, o custo do cara não é impressão, meu. O custo do cara é ir lá e fazer a fotografia, todo o trabalho de ir lá e fazer a foto. Imprimir é parte fácil, né? Uhum. Sabe? Aí tu tá dizendo que, ah, faz tudo, não sei o que, ah, deixa que só eu boto a cerejinha no bolo, não sei, sabe? Pô,
E só outra, um pouquinho, também, né? tem uma questão de, tá bom, você vai imprimir, mas não sei como é que o pessoal trabalha. Mas, por exemplo, quando eu faço um casamento, eu edito as fotos, eu revelo as fotos, né? Como se fosse filme, eu revelaria as fotos. Não é a parte de impressão, é a revelação. Eu pego os arquivos crus e edito pra transformar em JPG. Mas não faço tratamento de pele em todas as fotos, não tiro coisas que estão, tipo, tomadas, essas coisas. Eu entrego desse jeito. Quando a pessoa fala que vai imprimir aquilo lá, quem vai ver a foto vai perceber esses defeitos. Então, na verdade, quando ela fala, ah, mas eu não quero que você... Ah, não vou fazer álbum, por exemplo. Mas no álbum eu trato pele, tiro tomada. Então, o meu trabalho final tá ali.
Mas tu não trata todas as fotos? Eu trato todas as fotos pra impressão.
Não, eu edito só. Tratamento de pele, essas coisas, eu não faço em todas as fotos. Faço só as que vão no álbum.
Ah, não, eu trato todas as fotos, mas eu trato muito pouco a pele, meu.
Isso eu não faço.
Não, edição eu faço normal. Editar a foto pra entregar, de um casamento de 3 mil fotos, eu entrego 1.500 editadas. Mas as que vão pro álbum tem tratamento de pele.
Sim, mas eu digo assim, quando eu trato, vamos dizer assim, tá, que eu entregue... Porra, tu entrega 1.500? Entrego, bom, média. Sei lá, que tu entregue 1.000 fotos, tá? As 1.000 fotos que eu entreguei, tipo assim, estão prontinhas pra pessoa fazer impressão se ela quiser.
Ah, não, sim, ela pode fazer, mas a tomada vai estar lá. Você tira a tomada?
Cara, eu faço melhor nas fotos que eu consigo. Não, e eu salvo em geralmente em 3 tamanhos. Se eu tô dando as fotos pra pessoa. Por exemplo, se eu tô entregando CD pra pessoa com todas as fotos, eu salvo em um tamanho máximo. Que seja assim, ó, isso aqui é que se tu quiser fazer um pôster aí de 5 metros de largura. Eu dou elas em, tipo, em resolução máxima. Aí eu entrego um tamanho pra colocar na internet, que é geralmente 1.200, ali o tamanho máximo. E entrego uma que eu dou um pouquinho mais de nitidez e tal, que é pra impressão. Mas o tratamento delas é todos iguais, assim. Eu só mudo, na verdade, é o tamanho das imagens, em função de uma ser pra internet e outra ser pra impressão. Daí a nitidez, que te exige um pouquinho mais de nitidez, né? Se forem sem pressa.
Não, eu trato tudo igual, entrego em alta e em baixa. Em alta pra imprimir e baixa pra postar no Facebook, só. Eu não trato nada diferente uma da outra. Meu tratamento é igual, tanto porque vai pro álbum quanto porque vai pro Facebook. Não.
Só pra terminar o conceito, eu falo isso porque nos pacotes que eu vendo, até no estúdio que eu trabalho assim, a gente não põe o valor do álbum, justamente pra não ter esse perigo, da pessoa pedir desconto pra receber o DVD ou o CD com as fotos. O que ela paga é cachê do fotógrafo, que é o trabalho dele lá, fotografar e entregar as fotos em DVD.
E aí o valor do resto se passa separado.
Separado, pra não correr esse risco dela falar, ah, me dá um desconto pra receber o álbum. Não tem desconto. Esse valor que você tá pagando é só do serviço. A impressão é a parte.
Mas o lance ia fazer assim, ó, vamos dizer que o trabalho do fotógrafo fosse R$1.000, tá? E o do álbum fosse R$500. Uhum. Se tu fosse cobrar separado. Tu não faz assim. Tu tem que fazer assim, ó. O trabalho do fotógrafo é R$1.300. Se tu quiser com um álbum junto, fica R$1.500. Entendeu?
É, enfim, eu não.
Porque daí
eu
a pessoa posso... pensa assim, ah, vou pagar só um pouquinho a mais e vou ter o álbum, então. É assim que as pessoas pensam, né?
Sim, mas aí a gente trabalha mais ou menos... A ideia é mais ou menos essa, mas eu tô falando, ela não tem o argumento de poder falar que quer desconto porque não quer o álbum.
Ah, entendi. Se não dá o valor direto...
É, exatamente.
Então tá, mais alguma coisa é pra falar da frase número 5?
Não, acho que a gente já falou muito de preço, né?
Quem é a próxima? Agora é a Ana, a próxima.
Não, eu vou falar um pouco do pavor que a galera passa.
Com essa vontade toda aí?
É que eu tava poeta na minha mão, desculpa aí. Não, a gente colocou aqui como a última frase.
Não, a última vão deixar de última. A última vão deixar de última, então.
Vai ficar por último? Você vai avisar quando for a última?
Sim, a gente vai saber, né?
Não der mais tempo. Não sei, vai que você fala assim, agora também não vai dar mais tempo. Vamos terminar aí, fica
mas
sem falar.
Mas só falta 4 frases.
Sei lá, né? Tá bom, então vamos para outra.
Nossa, que fungada.
Ah. Eu sei assobiar. Madagascar, você não assiste, não? a penúltima, então, é 19, pela ordem correta
já
e alterada.
Foi. A 19 já foi.
Consegue entregar ainda hoje?
É pastel agora.
Isso aí é 16.
É porque mudou, tá vendo?
Ah, tudo bem, enfim, não importa o número, importa o quanto.
Você consegue entregar ainda hoje?
Não consigo, tá bom? Tchau, beijo, me liga.
Não consigo, dá muito trabalho, eu vou perder no mínimo 3 dias fazendo isso aqui ainda.
É, as pessoas fazem que pensam que mais uma vez, né? Pensam que a gente faz milagre, né?
Então, mas o sobrinho tira em JPG e entrega. Eu vou contar uma coisa assim. Eu trabalhei em gráfica express, né? Que, pra quem não sabe, gráfica express são aquelas gráficas que tem em shoppings que imprime a laser alguns serviços gráficos, né? Folder, cartão de visita. E era recorrente a pessoa vir e falar assim: ai, quanto tempo pra fazer, sei lá, o cartão de visita? A gente fala, umas 2 horas. Poxa, 2 horas? Não é gráfica express? A gente falava, gráfica expressa, não instantânea. Era expressa.
Ela é expressa pra entregar, né? Não
pra... Ela é expressa porque uma gráfica convencional leva 7 dias pra fazer. É expresso, né? Instantâneo. Então, a fotografia é digital. Mas isso não quer dizer que, do jeito que eu tiro da câmera, eu vou te entregar. Não é Polaroid, que você tira e sai na hora e entrega.
É, as pessoas acho que não se dão conta que dá muito, muito mais trabalho pra ficar editando as fotos do que pra fazer as fotos lá, né? Se o cara... Eu não sei vocês, mas pra mim, por exemplo, olha, eu acho que a cada uma hora que eu passo fotografando é no mínimo 3 horas editando. No mínimo, assim.
É, depende muito do que fotografa, né?
É, em média, né? Sim, média. Assim,
é, eu, por exemplo, eu não sei te falar em quanto tempo, mas em um casamento aí, que a média seja 4 mil fotos, eu demoro uns 2 dias pra editar.
4 mil fotos? Ah, deve ser, dá isso mesmo.
Quanto tempo fotografando?
Se somar o making of, são 8 horas de trabalho.
Ah, então é isso, cara. 8 vezes 3, 24 horas. Dá 2 dias.
É, mais ou menos isso mesmo.
É, o corporativo dá pra fazer em bem menos tempo. Tanto porque não, normalmente, né? Normalmente, em alguns casos, não. Tem muitas situações iguais, a luz nunca muda, vamos supor, é uma premiação. E aí tá rolando tudo num palco que a luz tá sempre igual. Então você não vai ter problema com luz e tal. Então você consegue fazer mais rápido. Você foi lá e tirou 10 fotos do cara e você só vai entregar 2. Então você, rapidinho você consegue escolher quais que ficam. Então você consegue fazer um pouco mais rápido. Normalmente, dependendo de quantas fotos tem, você consegue fazer em meio dia.
Eu faço uma coisa quando é corporativo de fotografar RAW e JPG.
Ah, eu também. Eu sempre faço isso.
É, porque se tá numa condição boa, por exemplo, é de dia, tá em um espaço com luz, tudo.
É, aí você já vai no JPEG. Exatamente. É.
E aí o cara pega o RAW só das que, putz, aqui tem que corrigir.
Exatamente.
Bagulho muito...
Pô, aqui ficou meio escuro, aqui foi às pressas.
Ou balanço de branco, aí o cara vai lá e pega o RAW, né?
É. É outra dica pra iniciantes que estão ouvindo o programa.
A 5D Mark II que tu tem, ela tem 2 slots pra memória ou não?
Não, é um só. Pra SD.
É só na Mark III que tem.
Ou na 4. Mark IV também.
Eu não conheço muito Canon. Tu falou que tu tem uma 6D, né, Ana?
Eu tenho a 6D, é.
A 6D é essa full frame nova?
Sim, exatamente.
Tá, mas ela não tem 2 slots, né?
Não, ela tem 1 slot só.
Pô, que estranho, né? Sei lá.
É estranho sim, porque eles lançaram ela agora, entendeu? Lançaram ela pouquinho tempo depois que a Mark III que já tem 2. Mas é pra baratear, né? Pra não deixar ela tão cara.
Por favor, acho que são ferramentas que não tem motivo de não colocar. É a mesma coisa as máquinas. Eu não consigo entender como é que a Nikon tá lançando. Agora mesmo, lançaram. Eles lançaram a D600 ano passado. Agora estão lançando a D610. E não colocaram o Wi-Fi embutido na câmera ainda. Pô, não dá pra entender, né?
Que a 6D tem.
É?
Isso aí é pra poder vender câmera depois.
Porra, sai fora.
A 6D tem, o que a Mark III já não tem. Um dos pontos onde a 6D ganha da Mark III é no Wi-Fi, que, meu, é muito bom. Eu já precisei, assim, fiz umas fotos e tal, e aí tava no carro e precisava mandar urgente. Pô, fui lá, liguei o Wi-Fi, peguei o celular, acessei o cartão e tal, e mandei a foto por e-mail.
O que eu acho legal do Wi-Fi é pra poder usar o, sei lá, o smartphone, o tablet, pra olhar o que tu tá fazendo. Principalmente se tu tá filmando, né?
Ah, sim, pra filmar, sim. É que pra fotografar, tipo, casamento, corporativo, essas coisas, não muda muita coisa. Mas, por exemplo, até pra quem faz... estilo, alguma coisa assim, pra ter uma na roda, né?
É, mas assim, é, claro, um casamento o cara não vai usar, mas imagina assim, ó, sabe aquelas vezes que tu quer fazer um autorretrato, por exemplo, porra, tu consegue ficar te olhando, né?
Ah,
como
isso.
Como é que tá, coisa assim, bota a maquinazinha no tripé, isso é uma mão na roda, Wi-Fi.
Bom, falando em Wi-Fi, a gente pode cair na internet, caindo na internet, a gente pode ler mais uma frase aqui, né? Por que que você, quando faz uma foto e publica no seu blog, você põe a marca d'água? Não tem como retirar pros meus amigos poderem imprimir?
Essa é demais, né?
Não, o duro não é nem o cara que pede pra imprimir, aí tudo bem. E o cara que copia, tira, corta, põe o logo dele e publica no Facebook como se fosse o trabalho dele.
Isso é difícil.
Sabe que, cara, eu não sei como é que vocês funcionam lá com de vocês, mas eu tô tendo problema com isso. Sabe que o pessoal tá copiando coisa direto do blog lá do Sangue Sol e Foto? Porque eu escrevo escrevo sempre, faço um post, assim, um post explicando tudo direitinho, não sei o que. Tu acredita que o pessoal copia tudo, cara? Mas copia tudo, até eu falando meu nome e falando negócio de sangue, suor e foto. O pessoal muito cara dura, meu.
Mas ele tá copiando pra pôr outro podcast?
Não, pra botar em outros blogs. Só que os caras botam no blog deles como se eles tivessem escrito, né?
Inclusive com seu nome.
Tudo, até eu falando, ah, eu, Neno, aqui, não sei o que, dadada. Os caras copiam até isso, cara. Não se dão um trabalho nem de ler o que tá escrito, eu acho.
Ele troca o nome, pelo menos?
Não, é isso que eu tô falando, meu. Muita cara dura.
Ah, manda um e-mail, fala assim, ó, dá pra você postar o link do meu site?
Ah, então, eu mando, cara, os caras não respondem. Ah, sabe como é que é, né? Ah, mas é muita cara dura, né, cara? O pessoal copia tudo.
É, esse aí é um pouquinho... Essa frase dá pra explicar pro cliente, né? Quando ele faz pedido. Aí você explica que sua fotografia é um direito autoral, então você tem que ter a marca, que a foto pros amigos imprimir e vai ter no DVD que ela vai receber depois.
É, isso é uma coisa que normalmente eu falo, tipo, quando eu tô entregando. Ó, eu tô te entregando as fotos em alta resolução, se você quiser imprimir alguma coisa, fazer um quadro e tal. E as fotos em baixa resolução, que tem o meu logo, que são essas fotos que se você quiser colocar no Facebook, são elas que você vão usar, que você vai usar. E eu ainda explico, eu falo assim, ó, as outras pra você colocar no blog, elas são fotos muito pesadas. No blog, ó, no Face, são fotos muito pesadas. Então as outras já estão numa baixa resolução, são fotos mais leves que você vai conseguir subir melhor. E tem lá o meu loginho com a minha propaganda.
Esse é um caso que vocês estão citando. Até isso não é tanto um problema tirar a marca d'água, né? Porque de qualquer forma eles vão ter as fotos. Mas eu acho que esse é um problema quando tu não acertou de entregar um CD com todas as fotos pra pessoa. Que tu tá vendendo as fotos separadas, entendeu?
Ah, sim. Pra quem vende, sim. Aí é
pra... Ah, sabe? Sim, é. Até porque eu também não vendo assim, então...
Porque, tipo assim, se tu tá dando um CD com todas as fotos, aí foda-se, né? A pessoa já vai ter todas as fotos mesmo. Ela pode distribuir pra quem ela quiser, né? Agora, se tu tá vendendo as fotos, já é a intenção tua. Tá vendendo a foto, entendeu? Então, se mais alguém quer, porra, é uma foto a mais que tu vai ter que vender, uma cópia a mais, né? Aí é que é um problema.
Tem gente que deve estar ouvindo e deve estar pensando, ah, mas eu vendo foto separada. Bom, você vende foto separada, cria um espaço no seu site que a pessoa pode escolher a foto e comprar
e
direto
comprar.
Lá.
E comprar, é.
Pronto.
Sim, mas é justamente esse o lance que eu pensei quando eu escrevi essa frase. Que aí tu faz isso e obviamente tu vai colocar tua marca d'água lá, porque senão a pessoa vai copiar e vai imprimir em casa. Mas aí a pessoa vem e pede isso, entendeu?
Não, é que tem alguns programas que você tem a marca d'água no thumbnail, mas se ela tem área de compra, a hora que ela vai comprar, ela faz a compra do arquivo original sem a marca.
Ah, perfeito.
Uhum. Essa seria
a
solução.
Tem uns sites especializados nisso.
Eu usava um aqui, nem me lembro mais qual era o nome. Eu deixava todas as imagens lá e a gente passava o link. Na hora do casamento mesmo, a gente ia entregando um cartão, entendeu? Uhum. Com o nosso nome e o endereço que as pessoas iam acessar as fotos depois, pra todo mundo.
É, eu já vi algumas coisas aqui no Brasil também.
Aí as pessoas entravam lá e elas mesmas escolhiam as fotos, imprimiam. Não precisava nem pedir pro casal. Funciona
gente,
legal.
É, porque tem muita gente que final no casamento e fala assim, ah, me manda essa foto depois. Aí você fala assim, ó, eu vou entregar tudo pro noivo, você pede pra ele. Coitado, né? Tipo, 50 pessoas...
É gente que nem tem muito contato com o noivo, né? Tá lá de bicão.
É, bem nessa.
Já pensou? Ela chega pro noivo e fala, ô, vê aquela foto que eu tirei, mãe. O que, que você tá fazendo no meu casamento? Não te convidei.
Quem é você, né?
Já pensou?
Aí, pode acontecer, viu? Já vi cada coisa em casamento. Nossa. Bom, falando em casamento, e se já vi muita coisa, tem um aqui que é padrão. Eu acho que o fotógrafo tem... Quando a pessoa pede, ainda até você... Olha de cara feia, mas se você for educado e quiser um bom cliente, você deixa. Mas se a pessoa faz sem te pedir, é complicado. Então aqui, ó, frase 8. Tem como você ir um pouquinho pro lado? Também quero fazer uma foto daqui, do mesmo lugar.
Cara, eu quando...
Quando a pessoa pede, eu olho meio de rabo de zóio, mas por educação acabo deixando. É convidado, não sei qual que é o nível de intimidade com o noivo, né? Vai que é melhor amigo, sei lá. Mas quando a pessoa entra na sua frente sem pedir, aí...
É, eu quando eu escrevi essa frase, eu até tava pensando em uma situação diferente. Sabe quando tá todo mundo fazendo uma foto ali de um lado, não sei o quê? Pá, cara, daí tu descobre um ângulo perfeito, assim, sabe? Porra, sei lá, no meio de uns vasos que tem uma escada na frente. Pá, vai ficar muito boa a composição, assim. Aí tu vai lá e faz a foto, aí quando tu vê, puta, vai um cara no mesmo lugar fazer a mesma foto, sabe? Ah, isso me dá tipo, um favor, né?
Mas pode ter certeza, se o cara foi lá copiar você, não vai sair igual a foto.
Eu, verdade, eu nunca me incomodo, porque eu sei que a foto do cara não vai sair igual a minha.
Não, ele vai
mas aí é bom que você pode usar... Exatamente, e aí você pode depois usar aquela desculpa. Ah, mas tá bom, então pega a foto dele lá, a minha, que ele fez logo depois que eu fui lá, e a gente coloca uma do lado da outra e compara.
E isso, inclusive, tem a ver com a frase número 13, né? Que é assim... Também, com uma máquina dessas, até minha avó tira foto.
Ah, chama a véia lá, hein?
É, uma coisa, né? Então compara as duas fotos, né, cara? Tira tu uma foto, deixa eu tirar a mesma foto. É que eu não gosto que mexam na minha máquina, cara, mas que dá vontade de falar assim, ó, toma aqui a máquina, faz uma foto, vamos ver que foto tu vai fazer com a minha máquina. O cara não vai nem saber ligar, né, meu?
É, então, mas é só desligar a câmera, falar só, ó, liga.
Pra não precisar ir muito longe, basta me dar uma máquina da Canon, eu sou assim. Outra frase que eu tenho pavor aqui é pedir pra me tirar a foto, que eu não coloquei, porque não ia fazer sentido. Mas é, sabe quando alguém vem e pede assim, ah, tira uma foto pra mim aqui, aí dá a máquina pra mim tirar? Cara, eu não sei como é que funciona a máquina da pessoa, cara. Eu não sei nem como é que, qual é o botão, sabe, pra tirar ali, meu. E isso sempre acontece com a Canon, meu. Porque a Canon é diferente da Nikon. Eu sei que eu aperto, às vezes, o botão pra tirar a foto, a porcaria não tira a foto, cara. Eu não consigo entender, meu. Tipo, eu não consigo entender, cara.
É bom apertar o ON, né, primeiro.
Não, não, mas não é questão de estar ligado. Mas eu sei que às vezes o negócio, ao invés de não foca, por exemplo, porque da Nikon, ah, eu aperto ali, eu sei que mexe no foco, tudo certinho, mas eu aperto da Canon, não foca. Aí quando eu vou ver, tem que apertar um botão atrás da câmera pra fazer o foco, um botão atrás que faz a foto. Não, tipo, é complicado, sabe? A questão é assim, ó, até pra gente que é fotógrafo, é complicado às vezes pegar uma máquina que tu não conhece, que tu não sabe direito o que fazer. Aí tu imagina pra essas pessoas e fala assim, ah, com essa máquina até a minha avó tira foto. Porra.
Uhum. Dá uma máquina de costura pra ela e fala pra ela, faz aí, até minha
costura
avó.
Costura igual
faz.
Minha avó.
É, costura. Filha da puta.
Pai, brabo, né?
Eu não consigo fazer um bolo igual a minha avó. A Mardita vai fazer foto igual eu. E chegamos à frase mais complexa do fotógrafo.
Que é a última que a Ana queria ler lá no começo do programa, do episódio já.
Puta, porque eu quero muito contar a minha experiência.
Então vai, Ana, vai pra frase
é
número 20.
É o pesadelo 20. Dos fotógrafos, essa frase.
Cara, passei por ela uma vez só, mas assim, tipo, que medo. Quando estamos voltando de viagem e o fiscal da Receita Federal fala, para, abre a mochila.
Fudeu.
Cara, primeira coisa que você pensa, fudeu. Na verdade, assim, eu agora em abril eu casei.
Não, fudeu, tu pensa antes. Quando chega na hora, tu fala assim, cagou, né?
Tá fora. Fudeu, tô fudido. Ele vai me pegar, eu tô fudida, né? Tipo assim, né? Daí eu fui passar a lua de mel em Nova York, justo aonde. Escolhi o hotel que ficava 2 quadras da BH. Juro, foi proposital. E já fui com a intenção de comprar a 6 lá e mais algumas coisinhas. Então eu voltei com a 6D com a 24-105, que é a lente que vem no kit. Aí peguei uma GoPro 3. Aí passei na Apple, comprei um iPad mini, um pra mim e pra minha mãe. Aí eu fui na Best Buy, comprei 2 Kindles. Voltei na BH, comprei uma Stax. Botei tudo numa mochila só e passei na alfândega. Com o tiozinho da alfândega olhando minhas malas que estavam embaladas no carrinho. Deu uma olhada de canto de olho, assim. Nem olhou pra minha cara. Na hora que eu passei, assim, que eu fiz a curva, eu dei aquela respirada. Saiu um peso imenso das minhas costas, tipo. Porque se ele me parasse, eu ia... Eu acho que eu ia chorar.
Tem que
primeiro.
Deixar tudo lá.
Não, se ele mandasse eu parar, eu ia começar a chorar, desesperadamente.
Ou tentar pegar tudo e sair correndo, né? Azar.
Não, eu ia ser presa. Aí também não ia rolar.
Porque eles bagulho de televisão, que... só correndo em câmera lenta, assim, uma galera atrás, tiro e o caralho.
Você tinha que falar assim pra ele, você sabe com quem você tá falando? Ele ia falar, não. Então você fala, descobre, sai correndo.
É uma bomba, tá ligado? Sai correndo, né? Cara, mas eu acho que isso é um cagaço que não tem fotógrafo no mundo que nunca tenha passado, que nunca tenha viajado pra fora do país e não tenha passado, né?
Eu não passei por isso, nunca comprei equipamento fora, então.
É que tu foi pra Itália, né, cara? Aí tu trouxe pizza de lá, né?
Pizza, torrone, confete.
Pior é que macarrão, eu acho que não pode. Cara, pior é que tu sabe que eu acho que não pode passar comida, né?
Tem alguns tipos
pode.
De comida,
se,
só.
Se for industrializada, pode.
E tem que estar lacrado, eu acho, né?
Lacrado, é. Tem lá o rótulo, todas as informações, aí pode. Eu trouxe bolacha, torrone, chocolate, tudo essas coisas eu trouxe.
Ah, chocolate é padrão,
eu ia trazer um presunto parma, mas não tinha jeito, o porco não quis entrar não.
Sabe que a vontade que eu tenho de levar pro Brasil, que não existe no Brasil, o melhor refrigerante do mundo, que não é...
Ginger Ale.
Dr. Pepper, velho.
Não, para, Dr. Pepper é ruim, Ginger Ale. Bah, não dá Ginger Ale pra mim.
Ah, Dr. Pepper é um vício, ah, que coisa boa.
Cara, bebi e achei muito ruim. Você pode mandar refrigerante pelo correio?
Não pode, líquido não pode.
Cara, queria muito ginger ale. Adorei esse negócio.
Manda aí.
Parece guaraná com limão.
Pacotinhos de 100ml.
Nem sei o que é isso, mano. Ginger ale.
Ginger ale, jura que você nunca tomou isso?
Não, nunca ouvi falar.
É uma embalagem verde.
Ih, te venderam o bagulho fuçado, hein? Eles pegaram.
Nossa, sério? Pera, deixa eu pegar aqui.
Era Dorgas.
Isso aí é o turista, os turistas otários pegaram e te venderam o bagulho aí. Então tá, vamos pro final aqui, vamos pra última parte então?
Bora.
Vamos.
Bora. Então tá, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, hoje é o episódio número 31, né, e espero que todos tenham gostado e como sempre eu vou ler alguns e-mails aqui do pessoal que nos escreve, certo? Então primeiro eu vou ler o e-mail da Jennifer, e para aqueles que não lembram, no último episódio, ou para aqueles que não escutaram, né, não se lembrar é difícil porque faz pouco tempo, mas no último episódio eu falei de uma pessoa aí que nos deu 4 estrelas lá no iTunes, então ela escreveu agora para mim, é a Jennifer. Ela escreveu assim: estou gostando muito do formato dos últimos episódios do SSF. O papo com os diferentes convidados fluiu muito bem e foi bem produtivo. Já conheci o Retratismos Podcast e gosto muito da forma descontraída e às vezes filosóficas com que o Marcos fala sobre fotografia. Quanto aos reviews do iTunes, não se chateie pelas 4 estrelas. Vou corrigir isso. Hehehehe. No início, eu realmente achava que o SSF era um podcast 4 estrelas, mas a edição, a sonoplastia e os assuntos estão cada vez mais interessantes. Hoje, com certeza, merece 5 estrelas. Vou corrigir isso. Aê! Então tá. E ela encerra assim. E uma pergunta. Por onde anda o Rafael? Que não é o Rafael Petroco. Vocês deveriam... Oi?
Não, eu ia falar, podia ser eu.
Mas não é. Então tá.
Cara, você tá reclamando da avaliação de 4 estrelas? Acabei de ver que o nosso tem uma avaliação com uma estrela só.
Recebeu uma.
Caraca, dá pra ver quem é?
Eu quero pegar isso.
Não. Tem 15 avaliações com 5 e uma com uma. Juro que eu tenho vontade de vou socar quem foi que deu uma.
Não fui eu, hein? Vai lá.
Não gosta, não ouve. Né?
Então tá, vamos lá. E ela disse assim, ó, é uma pergunta. Por onde anda o Rafael? Vocês deveriam gravar mais episódios juntos. Ele não tinha a desenvoltura de um radialista, mas era o lado canon da força e trazia um equilíbrio à conversa. Hehehe. Bom episódio.
Estamos aqui hoje pra isso.
Pois é.
Hoje,
inclusive o xará dele, o outro Rafael. Pois é, o Rafael anda por aí. Fala aí, Rafael.
Fala. Eu tô aqui, sou o outro lado do filme. Vamos adaptar ao...
É, o Rafael que também usa canon. E realmente faz falta alguém aqui no meu podcast que use canon, porque eu conheço muitos, mas... muito sobre Nikon, eu sou... Bah, não sei quase nada de Canon. Aí geralmente as pessoas me perguntam sobre Canon, eu não sei o que responder.
Tá vendo? Pede uma consultoria que a gente dá.
Aham. Uhum. E então tá, vamos para o próximo e-mail, que é da Maria Luísa Veríssimo. Ela escreve assim: olá, comprei uma câmera Cybershot HX300, mas eu não sei nada. Estou iniciando. Mas vou viajar e quero aproveitar o máximo da tecnologia oferecida pela minha máquina. Por isso estou assistindo alguns cursos pelo YouTube. Posso tirar algumas dúvidas com você? Já vou pedindo desculpas se minhas dúvidas forem muito idiotas, mas eu realmente estou começando. Minha câmera não tem RAW, mesmo assim eu posso usar o Photoshop ou Lightroom? Então, vamos responder a essa primeira pergunta dela aqui. Tu pode abrir qualquer arquivo no Photoshop ou Lightroom. Tanto faz se é RAW, JPEG, JPG, PNG, não interessa, tá? A questão é a seguinte, com o RAW, tu consegue editar algumas coisas que tu não consegue com o JPEG, como o balanço de brancos, por exemplo. Mas nada impede que tu possa editar tuas fotos em JPEG no Photoshop ou no Lightroom também. Vocês dois concordam com o que eu falei? Tem alguma coisa pra acrescentar?
Eu concordo.
Eu só acho que ela tem que desconsiderar umas partes de coisas que a gente falou antes no programa.
Ah, beleza. Olha lá. Vai saber fazer. Vou dar. E vamos continuar. Ela continua aqui escrevendo assim, ó. Eu moro no oeste da África e aqui as pessoas são negras, sem nenhuma mistura. De olhos bem negros e cabelos bem escuros. Em contrapartida, usam roupas extremamente coloridas e o sol é sempre bem forte. Você tem alguma dica para que eu possa fazer boas fotos? E você tem algum post sobre fotos de animais externas de preferência? Atenciosamente, saudações Maria Luísa Veríssimo. Maria, assim ó, o que, que eu tenho para te falar sobre com relação às pessoas negras que têm pele escura? Assim como eu já falei lá, se eu não me engano, é no episódio 7, que eu conversei sobre fotometria. Para aqueles que não escutaram, recomendo muito forte escutar o episódio 7, tá? Que eu explico como funciona a fotometria, como funciona o fotômetro da câmera. Se a gente colocar em algum objeto que seja preto, em algum objeto que seja branco, a câmera não consegue distinguir isso. Ela vai tentar transformar isso em um cinza. Então o que acontece? Se tu colocar, fotometrar, tá? Na pele escura das pessoas... A máquina, ela vai ela vai deixar super exposta essa imagem, porque ela vai tentar transformar o escuro da pele das pessoas em um cinza. Então, o que que acontece? E para isso eu vou, inclusive, citar um exemplo, que é um casamento que eu fiz, de um pessoal, eles eram da Jamaica, e eu acredito que é exatamente como tu tá citando, eram pessoas bem escuras, tipo, não tinha mistura, assim, não eram pessoas mulatas e tal, era aquela pele que é preta, preta mesmo, bem, bem, bem escura, assim. E o que que eu fiz? Eu deixei a máquina calculada para sub-expor um f-stop, e assim eu tive um resultado legal, assim. Eu tive um bom resultado final das imagens que eu fiz. E eu acredito que isso vai te ajudar bastante. Vocês dois têm alguma coisa a acrescentar com relação a isso ou não?
Eu tenho uma coisinha assim, que é só um detalhe. Pra ela que tá começando agora, é não se preocupar muito com o equipamento. É estudar mais, porque daí estudando ela consegue tirar mais da máquina dela.
É, e assim, a partir do momento que ela não tem, vamos dizer assim, o equipamento necessário pra fazer a foto perfeita, ela vai tentar fazer da melhor forma possível com o que ela tem. Então assim, você não precisa ter o equipamento top, o melhor equipamento pra você conseguir fazer a melhor foto. Você pode ser capaz de fazer com a sua câmera. Ela comprou uma Canon, né? Uma Canon não, ela comprou uma Cybershot. É. Então você pode fazer, se você souber o que você tá fazendo, se você estudar, se você for atrás e não desistir na primeira, na segunda vez que você fizer, com certeza você vai ter um bom resultado com uma Cybershot. Só você correr atrás e não botar a culpa no teu equipamento quando não sair o que você tá esperando, entendeu?
Então acho que agora é a hora de vocês falarem um pouco do podcast de vocês, né? Fazer um convite aí pras pessoas a irem lá, pra aquelas que não me... que eu falei do podcast de vocês no meu último podcast. Eu indiquei, inclusive, o pessoal.
A gente só aceita pessoas que dão 5 estrelas.
Mas enfim, falem um pouco aí como é que é o papo de fotógrafo, como é que funciona e faz o jabá de vocês.
Então vamos aproveitar o espaço. Primeiro agradecer pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho das nossas besteiras aqui no programa. E o podcast, na verdade, nasceu como um outro projeto, né? O Papo de Fotógrafo nasceu como um outro projeto. Era um projeto um pouquinho maior do que é o podcast, mas que a gente precisaria ter um pouquinho mais de tempo, ter um pouquinho mais de dedicação. E a gente tava num momento meio, não conturbado, mas cheio de coisas para fazer, a Ana para casar, então a gente acabou deixando um pouquinho de lado o projeto total. E aí a Ana, como fã de podcasts, que ela escuta um monte, acabou tendo a ideia de fazer um, mas ela não sabia sobre o que ou como fazer, com quem fazer. E quando a gente conversou sobre o projeto Papo de Fotógrafo, ela resolveu, quer dizer, deu uma luz na cabeça dela e ela falou, puta, a gente podia fazer sobre fotografia, porque é com o que a gente trabalha, e podia ser nós dois. Aí eu passo a bola pra ela, porque ela que é a mãe da criança, e ela que pode falar um pouquinho mais do podcast em si, que acabou pegando o nome do projeto.
Na verdade, no nosso podcast a gente fala sobre tudo e sobre coisa nenhuma. A gente sempre coloca um assunto no tema e a gente nunca fala sobre ele. Na verdade, a gente faz esse negócio meio às avessas, né? A gente começou fazendo pauta, a pauta não dava certo porque ficava muito quadradinho o programa, a gente não conseguia seguir a pauta, então a gente deixou a pauta de lado. Então isso é uma coisa que todo mundo fala.
Né?
O que que não era a gente?
Não era a gente falando quando tinha pauta.
Não, não era.
Era o nosso jeito.
Falando um monte de merda. Então, assim, todo mundo fala, porque tem que fazer a pauta, assim, não, pra gente pauta não funciona. Se o certo é fazer pauta, então pra gente não deu certo, porque a gente não consegue fazer com pauta. Aí eu fui atrás pra aprender um pouquinho, como gravar, como editar, fiz workshop do Léo, que a gente faz jabá do Léo e todo o programa é uma coisa incrível.
Ele é
Mas
bom, né?
É muito demais. Mas sei lá, acho que é isso. Deu a ideia, deu a vontade de fazer, falei com o Petroco aprovou. Falei, não, vamos botar a cara, vamos ver se dá certo. E por enquanto a galera tá gostando, né?
É, já estamos em 20 episódios. Na gravação desse programa acabou de ir ao ar o 20º.
Não acabou ainda.
Vocês chegaram a escutar o meu último podcast, não?
Não.
Escutamos. Eu escutei.
E tu concorda com o que eu falei do podcast de vocês? Eu expliquei de forma correta.
Eu acho que é isso mesmo. Um jeito informal, sim. Que era um jeito informal, era um bate-papo.
Sabe que o nome de vocês, o Papo de Fotógrafo, eu ia dar esse nome pro meu podcast, né?
Não deu, perdeu.
Ainda bem que não deu.
Quando eu descobri o de vocês, fiquei pensando, pô, se eu tivesse dado esse nome, que nome será que vocês teriam escolhido? Com certeza, sangue, suor e foto não ia ser, mas...
Não, pode ter certeza.
Então tá, pessoal, tem mais alguma
apesar
coisa
apesar da gente
falar?
Ter sangue nos olhos, querer ver sangue nas, nas algumas discussões, mas não seria um bom nome. Não pra gente.
Então tá, e vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Mais alguma coisa a falar? Ou vamos...
Não, eu tenho. Quem quiser ouvir o nosso podcast, pode entrar no papodefotógrafo.com.br.
Belezura. Então tá, pessoal, lembrando a todos, pra quem não assinou ainda, assinar o nosso canal lá no YouTube, tá? Só colocar lá Sangue, Suor e Foto, pra assinar o nosso feed do iTunes, entrar no nosso grupo do Facebook, assinar o nosso Twitter, eu tô em todos os canais aí. E pra aqueles que não sabem os endereços e tal, eu não vou ficar falando um por um aqui. É mais fácil entrar lá no nosso blog, no sanguesuoreforte.com, e é só ir lá em contatos. Lá em contatos vai ter o endereço pra todos os canais possíveis e imagináveis. Vocês vão entrar, vão achar os nossos feeds, vocês vão achar o nosso endereço de e-mail, vocês vão achar o endereço do YouTube, grupo do Facebook, página do Facebook, Twitter, vocês vão achar minhas páginas pessoais e tudo que tem direito lá. Até do Flickr tem coisa lá. E lembrando a todos, para não deixarem de comentar lá no final do post as frases que vocês não gostam, as frases que vocês não gostam de escutar, as frases que vocês odeiam e por quê. Ou se tiver preguiça de falar por quê, só coloque a frase lá, porque com certeza tem muita frase que a gente deixou de lado aí, que a gente não, que a gente esqueceu e enfim, é muita coisa que a gente escuta, né?
Bastante.
Mas é isso então, pessoal. Um grande abraço a todos. Obrigado por terem escutado, estarem até aqui, ter acompanhado até aqui o episódio. Espero que vocês tenham gostado. E boas fotos a todos. Tchau, tchau. Até mais.
Tchau.
Tchau.